Está no ar o Jornal do Senado.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores destacam a aprovação de mais de 1.000 propostas em 2024. Na lista dos projetos estão a regulamentação da reforma tributária e da inteligência artificial. Rodrigo Pacheco espera para 2025 avanços na reforma do Código Penal e a atualização do Código Civil. E Comissão de Constituição e Justiça vai analisar proposta que acaba com os supersalários do serviço público. Boa noite. O Senado aprovou mais de 1.000 propostas em 2024, ano que contou com semanas de esforço concentrado devido às eleições municipais. Na lista dos projetos estão a regulamentação da reforma tributária e da inteligência artificial, o pacote do corte de gastos do governo e a criação do mercado de carbono. Repórter Érica Christian.
O Senado aprovou 1.197 propostas em 2024. Foram 408 projetos de lei, 389 requerimentos, 272 projetos de decretos legislativos, 56 projetos de resolução, 17 projetos de lei complementar, 11 medidas provisórias e 7 propostas de emenda à Constituição. A área de infraestrutura lidera com 243 votações. Em seguida estão a social com 133, econômica com 147, educação com 37, meio ambiente com 33, saúde com 27, empreendedorismo com 23, Relações Internacionais com 21, Mulheres com 16, Segurança Pública com 11 e Esporte com 10. O primeiro vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a qualidade do que foi aprovado.
Em relação à produtividade da nossa casa, foi extremamente profícua, não apenas pelo número das proposituras. O importante é observar exatamente o teor, a qualidade do que nós discutimos e do que nós aprovamos. Você identificará, desde a principal delas, que foi a reforma tributária com a sua devida regulamentação.
Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a pauta ambiental no contexto das mudanças climáticas e citou o pacote de corte de gastos, além de projetos nas áreas de educação e tecnologia.
O novo ensino médio, facilitando a formação dos jovens que já podem sair do ensino médio com capacitação e preparados para o mercado de trabalho, a regulamentação de inteligência artificial, que com isso permite a garantia de direitos autorais, uso de dados pessoais, bem como a inovação.
Outro projeto relevante que já virou lei é o que aumenta a pena para o crime de feminicídio para 40 anos de prisão.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ser necessário avançar na reforma do Código Penal no próximo ano. Na avaliação dele, a outra pauta que também precisa ser debatida no Senado é sobre o direito digital, que, segundo ele, é uma realidade da sociedade brasileira, mas que ainda não está incluída no Código Civil. Diante de cenários como esses, Pacheco acrescentou que em 2025 é preciso entregar a atualização do Código Civil. Ele reforçou que tal renovação é importante para o Brasil, pois alcança temas relevantes como a união homoafetiva.
E um ponto que cito como exemplo é a questão da união homoafetiva, que de fato não é possível isso ser acolhido pelo judiciário, acolhido pelos cartórios e na lei civil não se outorgarem os direitos para esse tipo de família ou essa característica de família que é da união homoafetiva. Então esse é um exemplo de correção da lei civil que evidentemente precisa ser adotado, eu acho que isso é minimamente civilizatório.
O senador Márcio Bittar, do União do Acre, afirmou que o Brasil vive uma das maiores crises na área da segurança. De acordo com ele, a insegurança e a falta de infraestrutura são um dos responsáveis, inclusive, por prejudicar o turismo no país. No entendimento do senador, a proposta que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil pode piorar a questão da segurança pública.
Óbvio e evidente que o Estado que não controla seu território, que perde poder para a facção criminosa, que perde parte da economia brasileira para a facção criminosa, vai controlar os cassinos? Evidente que não. E é evidente que esses cassinos vão parar, se não todos, mas quase todos, na mão das facções criminosas.
Um projeto de lei em análise no Senado propõe a inclusão do Ligue 180 nos canais de emergência dos celulares. A proposta também trata de punições para quem filmar pessoas em cenas sensuais ou libidinosas sem consentimento prévio. Detalhes na reportagem de Marina Dantas.
O projeto aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital estabelece a obrigatoriedade da inclusão do Ligue 180, que recebe denúncias de casos de violência contra a mulher nos canais de emergência dos aparelhos celulares. A proposta também trata do registro não autorizado de intimidade, com a definição de pena de detenção por até um ano, mais multa para quem registrar, fotografar ou gravar cena sensual ou libidinosa sem o consentimento prévio em locais públicos ou privados, ainda que as vítimas usem roupas que não exponham partes íntimas do corpo. O projeto contou com o voto favorável do relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Entendemos ser importante que disposição sobre essa temática esteja expressamente prevista na lei que dispõe sobre o número telefônico para atender denúncias de violência contra a mulher, especialmente diante do atual cenário de violência contra a mulher no Brasil.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o fim da carência para auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade a pessoas com lúpus e epilepsia. Saiba mais na reportagem de Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças dispensadas do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Dados do Ministério da Saúde estimam em 2 milhões o número de brasileiros com epilepsia, sendo um quarto deles em estágio grave, e entre 150 mil e 300 mil pessoas com lúpus, a maioria mulheres. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que o fim da carência para auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade para esses dois grupos é uma medida adequada.
Cabe ressaltar que a concessão tanto do auxílio por incapacidade temporária quanto da aposentadoria por invalidez permanece, como na regra geral, condicionada à realização da perícia médica. De forma que a proposição apenas trata de reduzir o ônus suportado pelos portadores das referidas doenças ao isentá-los da carência para fazer jus ao benefício.
O projeto seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o relatório do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, sobre o programa Conecta e Capacita, implementado pelo governo federal para ampliar o acesso e a qualidade da internet nas atividades de educação e pesquisa. A política pública foi avaliada pelo colegiado este ano. Segundo o parlamentar, o programa é alinhado aos objetivos do governo, além de ser adequado à modernização da indústria nacional e ao fortalecimento do ambiente de inovação. Por isso, ele defende maior apoio à iniciativa.
Nós temos, na verdade, um déficit grande em recursos humanos treinados para a TI. E nós precisamos ampliar isso. E o Ministério de Ciência e Tecnologia está tendo um olhar e uma condição para trabalhar nesta direção. Mas isso só não basta. Nós, tanto que fizemos uma indicação, e que deve ser remetida esta indicação ao senhor presidente da República, para que nós possamos dar mais completeza, nós possamos adicionar valor a este programa.
Já está na Comissão de Constituição e Justiça a proposta que pode acabar com os chamados super salários pagos a algumas categorias do serviço público, incluindo políticos. A ideia é fazer com que a soma de auxílios, benefícios e salários não ultrapasse o teto do funcionalismo. Repórter Alexandre Campos.
De autoria do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, a PEC define que a remuneração mensal dos servidores da União, somada a qualquer outro benefício ou auxílio de caráter indenizatório ou não, como pensão, vantagem pessoal ou vencimento de outro cargo acumulável, não poderá ultrapassar o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou pouco mais de R$ 44 mil reais. Os limites também valerão para aposentados e pensionistas. Segundo Cleitinho, por causa de interpretações equivocadas das normas vigentes e com a criação de auxílios de caráter indenizatório, uma parcela de servidores públicos recebe salários superiores a esse limite.
O que a gente tem que fazer aqui agora? Que acabar com esses super salários mesmo? Corte de gasto, gente, tem que vir também, é dos três poderes. O corte de gasto não pode vir só da população. O corte de gasto tem que vir daqui, do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo.
As regras valerão para os municípios, que terão como teto o salário do prefeito. Já no caso de estados e do Distrito Federal, o limite será a remuneração do governador, dos deputados estaduais ou distritais e de desembargador. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo 2025.